vocês, que se encontra em Lucas capítulo 24. Até porque para vocês, meus queridos novos membros, irmãos, irmãs, esta é a razão da nossa fé. Nós estamos no chamado domingo de Páscoa, em que todos se lembram, todos reconhecem que existe na história, além da cruz, depois da cruz, existe uma sepultura vazia. E como Jenny acabou de descrever aqui, os evangelhos descrevem de forma coincidente e insistente a mesma história. Os evangelhos diferem um pouco nas narrativas dos milagres, dos ensinos de Jesus, mas quando chega nesta parte, da última semana de vida de Jesus aqui, eles são unânimes em contar para nós o que aconteceu desde que Jesus entrou em Jerusalém pela última vez até o dia em que ele foi levado aos céus, despedindo-se dos seus discípulos e deixando para eles uma missão, um legado que deve ser perseguido por todos nós neste tempo. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, convido você a ler comigo do verso 36 ao verso 49. É um texto paralelo ao que a Jeane leu, de João. Lucas também faz a mesma narrativa, e cada um faz o seu destaque daquilo que foi mais tocante para eles como narradores dos últimos dias de Jesus aqui na terra. Diz assim então Lucas: falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito, mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria com que estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm alguma coisa para comer? Então eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nas profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jeane já compartilhou o pano de fundo. Escondidos, acuados, perseguidos, mas agora surpreendidos. Assim é a graça de Deus. Contrasta com as nossas emoções humanas, naturais, reais, que não podem ser negadas diante das circunstâncias contrárias às nossas, aos sentimentos, às emoções que muitas vezes tentam sequestrar de nós a alegria. Mas somos surpreendidos pela presença daquele que está vivo, daquele que é Senhor, daquele que se importa conosco. Tanto quanto em João, Lucas os surpreende dizendo: eu sei o que vocês estão sentindo e por isso eu os saúdo com paz. A maioria dos autores que comentam este texto concordam que desta feita não foi aquela saudação como um bom dia, boa tarde, boa noite. Era comum que os judeus se saudassem assim, paz, shalom, como eles faziam. Mas neste momento há um teor, há uma consistência de cuidado, de acolhimento, de atenção com aquilo que os discípulos estavam sentindo aquela noite. Alguns dão conta que talvez tenha acontecido nos 24 horas após a ressurreição. Mas talvez Lucas tenha resumido um lapso temporal de quase 50 dias. Porque os outros evangelhos, e o próprio Lucas depois, quando narra o livro de Atos Apóstolos, vai dizer que a assunção de Jesus aos céus se deu por volta de 50 dias depois. Portanto, ainda que haja este probleminha cronológico aqui, o fato é que Lucas quer dizer, deixar claro, que a última vez que Jesus esteve com seus discípulos foi para testificar o propósito da vida dele na nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus atesta para os seus discípulos que ele sabe o que um homem passa, o que uma mulher sente quando as circunstâncias são contrárias. É por isso que ele então se apresenta, ele surge. Em outros evangelhos há uma narrativa de que ele entra atravessando a parede. Mas aqui parece que de pronto, como que um milagre. Neste contexto, Lucas diz que de repente ele apareceu no meio. Se eu fosse um daqueles discípulos, eu teria a mesma reação deles. Que isso? Um fantasma? Um espírito estranho? Mas imediatamente Jesus se fez conhecer. Jesus fez cessar aquela perplexidade negativa, aquele medo, aquele pavor diante do desconhecido para dizer: sou eu. Olha, toque em mim, minhas mãos perfuradas, meu lado rasgado, sou eu, reconheçam que eu estou aqui para transformar o que vocês estão sentindo no que eu posso lhes dar. Diante do medo e das incertezas, o Cristo ressurreto derrama paz e manifesta pela sua presença o cuidado, o conforto e o poder que eles precisavam experimentar naquele dia. Ele não morreu, ele está vivo. O versículo 41 traz uma contradição de sentimentos, porque diz assim: eles não acreditavam ainda nele, só que eles completam, Lucas completa, por causa da alegria. É como se dissesse assim: é bom demais para ser verdade. Você já teve esse sentimento? Quantas vezes nós nos deparamos com as bênçãos, com os momentos bem-aventurados que Deus concede e a gente chega a duvidar de tanta alegria. Mas Jesus então comprova que esta alegria não era uma alegria passageira. Eles estavam ainda assustados, pensando: será que é isso mesmo? É bom demais para ser verdade? Jesus, percebendo que eles ainda não criam, disse assim: deixa eu provar para vocês que sou eu mesmo. E Jesus assenta-se à mesa com eles. Tem alguma coisa para comer? Espíritos não comem. Fantasmas não têm fome. Pessoas desalmadas ou almas não corpóreas não se assentam à mesa e não comem. E mais uma vez, diante deles, um peixe assado. Como em outras vezes, Jesus sentou-se à mesa e fez da mesa o centro do seu ministério, num simbolismo de comunhão, de ajuntamento, de empatia, de igualdade. Estamos juntos, e se existe uma experiência única na nossa existência, é sentar-se à mesa. À mesa somos todos iguais. A mesa plana o horizonte diante de nós. Os pratos unificam o nosso paladar. Sentamos-nos à mesa, e às vezes até podemos dizer do que gostamos ou do que não gostamos, e nos privarmos de algum prato que nos seja servido, mas o serviço é o mesmo. Sentar-se à mesa é prezar pela unidade, pela comunhão. E Jesus então surpreende-os com sentar-se à mesa para dizer: não é apenas bom demais para ser verdade, é bom demais e é verdade, sou eu que estou aqui. A ressurreição de Jesus, portanto, manifesta a sua presença, que surpreende pela transformação dos sentimentos e das emoções. No lugar onde havia medo e incerteza, agora reina a paz. Mas se ainda existe dúvida acerca da alegria que Jesus causa, ele nos convida para sentarmos-nos à mesa com ele, para partilhar do pão, do peixe no caso, do alimento, para dizer: eu estou com vocês aqui. O que vocês comem, eu como. O que vocês bebem, eu bebo. O que vocês querem, eu quero. E o que eu quero, vocês devem querer também. E diz o versículo 44, então, que a seguir Jesus explica para eles: lembra que eu falei para vocês tudo isso que aconteceria? Eu sei que vocês estão surpresos porque vocês nunca viveram uma realidade como esta. Lembra que eu ressuscitei Lázaro? Lembra que eu ressuscitei sua sogra, Pedro? Lembra que eu mostrei para vocês que eu tenho poder sobre a morte quando levantei da cama aquela menina já morta? Lembram-se que eu tinha e tenho poder sobre a morte, então sou eu. Jesus traz à memória daqueles discípulos que tudo aquilo que estava prometido teria se cumprido e se cumpriu. Jesus diz: era necessário. Esse conceito da fala de Jesus de que era necessário é porque Deus não falha naquilo que diz. Deus não falha naquilo que promete. A palavra de Deus é fiel em tudo aquilo que ela diz e apresenta e oferece. E então chega o versículo 45, quando diz Lucas: então lhes abriu o entendimento. Queridos, atentem bem para esta descrição que Lucas faz deste momento mágico, milagroso. Porque a partir deste momento, então, os discípulos compreendem o propósito da história de Deus para toda a humanidade. É como se naquele momento tudo aquilo estivesse diante dos olhos dos discípulos, mas eles não conseguiam entender, não fazia sentido. Mas agora, com a paz no coração, com uma alegria reinante e com a presença de Jesus à mesa, as Escrituras se cumpriram e eles entenderam. Entenderam o quê? Que Cristo sofreu, ressuscitou, e agora o seu nome deve ser pregado e anunciado, para que outros se juntem a nós, à mesa. E então Jesus os envia neste texto dizendo: vocês são estas testemunhas. Envio a vocês de cidade em cidade, até que todos conheçam este amor. Mas agora Jesus deixa para eles uma das maiores disciplinas espirituais: permaneçam na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Espera, Jesus, não tem que ser agora, não precisa ser agora. É uma ordem que ainda soa para nós muito misteriosa. Por que esperar? Por que esperar tanto? Parece-nos que foi muito tempo aos nossos olhos, mas olhando pelos textos bíblicos, parece que foi ontem que os discípulos tiveram de aguardar, esperar o momento em que o Espírito Santo desceu sobre todos eles para que eles recebessem poder. Sabe por que esperar? É porque se fosse antes deste dia combinado, seria na força do entendimento, dos braços, do raciocínio, da lógica, do conhecimento, da humanidade deles. Mas Jesus estava mostrando para eles que a obra do Senhor se faz com o poder que vem do Espírito Santo de Deus. A ressurreição, que não acontece, não se opera pela nossa vontade, pela nossa lógica, pela nossa razão, pelos nossos esforços, pelo nosso físico. Era necessário esperar, porque a obra de Deus, a glória de Deus, a vontade de Deus só se manifesta pelo poder que há no Espírito Santo que opera em nós. Não é por nós mesmos, não é pela nossa vontade, não é pela nossa razão, mas é pelo poder da ressurreição que Jesus veio deixar conosco. Portanto, esse texto vai nos deixar, ao mesmo tempo, uma mensagem de consolo e esperança, mas também uma tarefa e uma missão a ser cumprida. O Cristo ressurreto transforma nossos sentimentos e emoções naquilo que glorifica a Deus. Onde havia medo e pavor, agora reina a paz que flui, que habita e que transborda. Onde havia confusão e medo, susto, agora há uma alegria ainda incompreensível, bom demais para ser verdade. Então Jesus se assenta conosco à mesa, partilha do pão, come conosco, peixe assado, senta-se conosco à mesa para dizer: eu me uno a vocês, para que vocês se unam a mim. Mas a partir de agora, vocês têm uma missão: tornar este nome ressurreto conhecido em todo o tempo. Nós vamos sentar à mesa do Senhor mais uma vez, porque se pudéssemos, deveríamos fazer isso todas as vezes, todos os dias, em todo momento. Talvez a gente só se lembre de fazer isso quando temos um simbolismo de um cálice e de um pedaço de pão. Mas que tal se nós desenvolvermos o hábito e o bom costume espiritual de todas as vezes que você sentar-se à mesa, dedicar este tempo de comunhão com alguém, dedicar a glória de Deus, e saber que todas as vezes que você se assenta à mesa, Jesus está com você. Todas as vezes que você se assenta com alguém, Jesus está com você. Talvez isso mude o seu jeito de sentar-se à mesa no refeitório do seu trabalho, no restaurante com quem você sai para almoçar com seus amigos e colegas. Ter a consciência de que Ele pediu para sentar-se conosco: tem um peixe aí, divide comigo. Partilha com Jesus os seus momentos. Experimente da presença gloriosa de Deus quando você divide com Ele o sentar-se à mesa, o comer, o beber, o respirar. O que os discípulos entenderam de uma vez por todas aqui, porque aqui começou a transformação do mundo por meio da mensagem de Cristo. A igreja começou a acontecer por meio desses homens. Por enquanto ainda 11, Judas havia traído, Judas havia desistido, Judas ficou para trás. Matias veio depois. Ali estavam 11 homens perdidos, acuados e assustados. Mas Jesus apareceu para dar a eles paz, uma alegria ainda meio inexplicável, mas agora consolidada porque Ele sentou-se à mesa conosco. Mas e agora? É para ficar aqui? Calma. Vocês vão sair, porque o mundo precisa saber disso. Vocês vão sair, porque o mundo precisa saber disso. Vocês são minhas testemunhas agora. Porque tem muita gente que também precisa desta paz que só eu posso dar, de Jesus. Desta alegria que ainda que não se saiba muito explicar, esse sorriso, essa esperança, esse canto que vocês cantam em qualquer situação. Esta alegria que diz, a gente não está muito entendendo, mas é essa alegria que nos deixa até meio assustados e admirados. E então Jesus se assenta à mesa para dizer, vamos dar significado a esta alegria? O significado desta alegria é a comunhão. O significado desta alegria é o ajuntamento. Mas que não é um fim em si mesmo. Agora, pelo poder do Espírito Santo, para sair e falar que Cristo é amor. E nos ama a todos. E quer se sentar à mesa com todos nós. Eu quero convidar os nossos batizados, que vão tomar a ceia hoje pela primeira vez como membros de nossa igreja, para se juntarem a mim aqui. Se você não recebeu a entrada, você é salvo por Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em comunhão com Cristo e com uma igreja, é convidado por nós para tomar a ceia junto conosco. Mas talvez a palavra de Deus diz no livro de Coríntios, capítulo 11, que se você consegue discernir o que este cálice representa, se você está aceitando que Jesus está sentado à mesa com você, hoje Jesus faz um convite para você. Tem um peixe aí para eu comer? Talvez hoje a gente possa inverter a pergunta. Talvez ao invés de eu perguntar se você aceita Jesus, a pergunta pode ser um pouco diferente. Você convidaria Jesus para sentar à mesa com você? Porque Ele já fez esse convite. O convite está feito. Ele morreu na cruz por você. Ele ressuscitou. Ele é vivo. Isso aqui tudo só acontece porque Ele é vivo. Pense. Isso aqui tudo só acontece porque nós cremos na ressurreição de Jesus. Nós não estamos aqui porque temos uma ideia, uma ideologia, temos um partido, temos um líder aqui. Não, passaram-se 2000 anos. Passaram muitos homens na história. Mas somente um permanece o mesmo no nosso coração. Então basta você pensar. Tira Jesus dessa história. Tira a cruz do caminho. E fecha a sepultura novamente. Nós estaremos aqui? Então pronto. Nós estamos aqui porque Jesus apareceu para aqueles 11 dentro daquele cenáculo e disse paz, alegria e comunhão. Então nesta noite eu quero convidar você a juntar-se a nós. Jesus está perguntando para você, tem um pedaço de peixe para mim? E se você nesta noite desejar servir a Jesus com o seu coração, Ele quer sentar-se à mesa com você. Alguém que porventura deixou de ser servido, nosso diácono pode providenciar. Alguns aqui na frente, Elias, por favor. Permaneçam com sua mão levantada até que os nossos diáconos cheguem até você. Queremos dar as boas-vindas a vocês, queridos e queridas ovelhas de Jesus e minhas também. Que privilégio, que honra ter vocês conosco. Esta família lhes abraça. E Jesus se assenta conosco mais uma vez. Ele pede para sentar-se conosco. Ele pede para ser servido com aquilo que temos à disposição. Portanto, juntos, sentados à mesa com o Senhor e vocês pela primeira vez, celebrando conosco a ceia. Na noite foi traído, Jesus tomou o pão e deu graças. Partindo, deu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. Todas as vezes que vocês comerem, façam isto em memória de mim. Portanto, em memória de Jesus, sentados a Ele, com os corações cheios da paz que só Ele dá, da alegria muitas vezes inexplicável, mas consolidada pela Sua presença, e com o coração pronto para cumprir a missão de torná-lo conhecido, juntos, comamos o pão em nome de Jesus. O Evangelho diz que, semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e dividiu com seus discípulos, deu-lhes e os instruiu, dizendo: a partir de hoje, este cálice representará, trará à mente de vocês, à memória, o que eu estou por fazer. Ele ainda não havia sido crucificado, mas ele estava preparando seus discípulos para o que estava por vir, e ele disse: a partir de hoje, este cálice trará à memória a minha aliança com vocês. Não mais aquela aliança feita em pedras, entregues a Moisés, numa complexidade de regras e leis. A partir de hoje, eu habito no coração de vocês, e isso basta. A partir de hoje, a lei moral é Jesus, a lei do amor é Jesus, a esperança é Jesus, o Senhor é Jesus. É a Ele que nos submetemos, é do jeito dEle que queremos viver. Em memória o que Cristo fez por nós na cruz, lavados, redimidos pelo Seu sangue, juntos à mesa com o Senhor, bebamos este cálice para a glória de Deus. Graças te damos, Senhor, pela salvação em Jesus, pela Tua paz, pela Tua alegria e pela Tua presença conosco à mesa, vivendo conosco, sendo a nossa vida em cada momento, de modo que todos saibam e testemunhem do Teu amor pelo mundo. No Teu nome precioso que nós oramos, sentados à mesa, glorificando o Teu nome, exaltando a Tua vontade, em nome de Jesus.